Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar de um assunto que aparentemente ficou meio esquecido aí na cabeça das pessoas, que ultimamente a gente não tem ouvido muitos relatos da questão indígena influenciando aí o agronegócio, mas será que isso mesmo diminuiu? Será que essa preocupação com as invasões indígenas diminuíram? E o que tem acontecido de novidade em relação aí às questões indígenas? Uma delas foi que recentemente, há 2 dias atrás, a Polícia Federal lá do Paraná anunciou que estaria aí fazendo uma investigação nas chamadas fábricas de índios, fábricas indígenas. Aquela história que todo mundo sabia, mas ninguém apurava, que é a questão da chegada de índios de outros países aqui no Brasil, no caso do Paraná, índios vindos do Paraguai, conseguindo aí uma certidão de nascimento. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que é essa certidão de nascimento indígena, enfim. Quem vai explicar para a gente é o Eduardo Luz, antropólogo, consultor, está falando com a gente direto lá de Santarém, lá do Pará, está aqui comigo na tela. Mas como é que a gente pode encarar esse início de investigação lá no Paraná, Edward, e explica para a gente como é que era esse procedimento aí de transformar um índio paraguaio em índio brasileiro. É isso que estava acontecendo? Seja bem-vindo, Edward.
É isso mesmo, Alexander. Muito boa tarde. Bom falar com você e com os nossos ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Bom, primeiro devemos enxergar essa iniciativa com louvor. É uma iniciativa que merece nossa admiração, merece nosso respeito. A Polícia Federal cumpre com a sua função, com uma função constitucional de investigar ilícitos. E a forma como aconteceu e acontece como tudo isso aconteceu. Essa história é uma história muito interessante, muito bonita de ser contada, porque ela é basicamente fruto da articulação popular do povo corajoso de Guaíra e Terra Roxa, extremo oeste do Paraná, as duas cidades fronteiriças ali com o Paraguai, que viam uma completa inação, uma inatividade das autoridades de respeito, das autoridades que deveriam agir. Na verdade, quem era responsável por essa situação acabava contribuindo para o ilícito, no caso a FUNAI. Havia uma série de organizações, ainda existe uma série de organizações do Estado brasileiro que são coniventes ou até mesmo coparticipantes desse tipo de ilegalidade. É o caso muito claro e simplesmente aí da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, dentre alguns outros órgãos que dão suporte por causa de um compromisso ideológico, um compromisso com a agenda política indigenista, uma agenda esquerdista, contrária à União Nacional, contrária a uma nação forte, ao fortalecimento da União Nacional, que financia, patrocina e dá suporte legal a minorias no Brasil, que em alguma medida é constitucional e é legal, mas em outra medida, quando isso ultrapassa os âmbitos legais, como é o caso de financiar ou patrocinar ou estimular a importação de índios paraguaios, literalmente índios paraguaios, vindo para o Brasil, aí eles passam a agir de forma ilegal.
E me parece que eles vinham para cá justamente para conseguir uma nacionalidade brasileira e tinha a conivência de cartórios, é isso, Edward?
Exatamente. Na verdade, o que a gente percebeu lá na região do oeste do Paraná, o que os cidadãos de lá conseguiram comprovar com a sua ação, uma ação investigativa pessoal, no ano passado, dia 17 do mês de dezembro de 2017, conseguiram interceptar um carro com indígenas dentro do carro, com a placa paraguaia, indo para o Paraguai. Interceptaram, conseguiram parar, foram falar e viram que os índios estavam indo votar no Paraguai, tá certo? Então, o que, na verdade, a gente descobriu, já não é de hoje que vemos denunciando, eu como antropólogo, talvez o primeiro antropólogo a denunciar isso, ainda em 2007, 2008, 2009, uma série de irregularidades acontece no cenário indígena nacional. Neste caso específico, a gente está falando de um processo de esquentar a nacionalidade paraguaia indígena, tá certo? Processo para o qual muitas pessoas, muitos profissionais colaboram. Como eu disse, esses profissionais do Estado, servidores do Estado, FUNAI, MPF, DPU, antropólogos sempre endossando o alto da sua, do seu conhecimento antropológico profundo, inatingível, inacessível para o cidadão comum, sempre dando suporte, porque tem toda uma bagagem antropológica enorme para tampar a mentira clara de que indígenas paraguaios, a partir desde 2003, 2004, 2005, começaram a ser bombeados do Paraguai para os estados do sul, sudeste do Brasil, sobretudo a região oeste. Isso, nesse caso específico, eles estão fraudavam com o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, né? Ou seja, eles vinham para cá pais e mães e traziam as crianças e diziam que as crianças já tinham nascido no Brasil. Mas há formas mais sofisticadas de fazer isso. Eu identifiquei esse caso como esse lá em Santa Catarina, lá na região de Palhoça, ali próximo a Florianópolis, onde os índios passavam por um circuito, na verdade. Eles saíam do Paraguai e iam para as comunidades brasileiras mais próximas da fronteira, e dali um outro grupo que já tinha ficado para lá ia para outras comunidades mais distantes, como Osório, General Osório, depois iam para o litoral e dali vinham subindo. Então o Brasil, na verdade, vem recebendo levas e mais levas de índios paraguaios que são esquentados como se índios brasileiros fossem, num processo que é estimulado por ONGs brasileiras que se vendem como babás de índio, ou mais apropriamente dito, como disse um amigo meu, gigolôs de índio, gente que ganha dinheiro com esse tipo de prostituição intelectual indígena, esse tipo de atividade, porque aqui no Brasil precisa de suporte do Estado, suporte, bolsa isso, bolsa aquilo outro, uma série de bolsas, então tem que ter mais funcionários da FUNAI, mais gente de ONGs, e o que é mais perigoso, financiados por ONGs internacionais, que têm dinheiro e interesse em brecar o crescimento e o desenvolvimento econômico do Brasil.
Agora, qual é a intenção de importar esses índios? É servir mesmo de massa de manobra para novas invasões, enfim? Como é que você vê essa situação e por que que isso estava acontecendo? Ou é a condição mais favorável de viver no Brasil? Enfim, tem justificativa, Edward?
Tem justificativa, claro que tem. É uma justificativa muito clara, é o estímulo, é a escolha racional. A economia explica isso pela escolha racional. Por que que eu vou ficar sendo índio no Paraguai se aqui eu consigo, sendo índio no Paraguai, é um subemprego de plantador de cocaína, de plantador de coca em indústrias de cocaína, e eu vou ficar tendo subemprego aqui, se no Brasil eu ganho para não trabalhar, eu ganho naturalmente para ter uma filha, eu ganho uma bolsa para ter um filho, tá certo? Todo indígena recebe uma bolsa de R$2.500 por cada filho que nasce, recebe Bolsa Família, uma série de benefícios como saúde especializada, educação especializada e, é claro, de quebra, ingresso nas universidades pela cota indígena e, de quebra, ainda uma terra novinha, uma terra indígena que vai ser demarcada em nome da minha tribo. E isso serve de estímulo, assim, absurdo. Na verdade, o Brasil envia sinais luminosos em letra neon para todos os indígenas da América do Sul: venham para o Brasil, porque aqui tem benefícios. E isso começou com o governo do PT, de 2002, 2003 para cá, com estímulos como esse. Seria um erro culpar somente a FUNAI, seria um erro também culpar somente as ONGs. Na verdade, tem todo o conjunto. Os índios mesmo querem, isso é uma escolha nacional, uma escolha racional. Só que, e para complicar esse processo, para estimulá-lo, as ONGs também ganham dinheiro com isso. Universitários também podem, as universidades, os antropologuinhos, que precisam de suas tesezinhas para comprovar quão especial, quão único, ímpar é aquele grupo indígena, ganha dinheiro em cada tese, porque cada vez que vai asfaltar uma rodovia, cada vez que vai passar uma ferrovia ou uma hidrovia, você tem primeiro os índios como massa de manobra, no caso indígena, a massa de manobra não é nem com guaraná e mortadela, é com farinha e chibé mesmo, ganham muito menos que os outros. É massa de manobra, então você consegue fechar uma ferrovia, consegue fechar uma hidrovia, consegue impedir uma hidrelétrica. Aqui em Santarém, no Pará, você consegue, o mesmo esquema de manobra, consegue fechar um porto. Querem criar um porto aqui, a iniciativa privada aqui, e por causa de um suposto quilombo, conseguiram fechar um porto inteiro. Então, quando a gente denuncia isso já há muito tempo, denúncias que já foram comprovadas pela CPI, o pessoal não acredita. Mas existe uma economia, existe todo um sistema de lucros e dividendos e de grana que é abastecido por causa das leis ambientais, as leis de compensação ambiental. Mais índio é mais impostos que a população brasileira tem que pagar para antropólogos, para ongueiros, e para todo mundo que vive dessa atividade econômica.
Agora, você como um antropólogo, como é que você analisa essa migração, essa vinda desses indígenas? A gente corre o risco da perda da identidade indígena brasileira? Tem esse problema conceitual também para etnias brasileiras, digamos assim, ou não? São coisas que estão dentro de um universo, é uma coisa só no final das contas, Eduardo?
Não, eu não creio que existe uma perda de alguma identidade cultural indígena brasileira. Eu acho difícil isso acontecer. Mas o que está acontecendo com as sociedades indígenas no Brasil, o que realmente está acontecendo, é um processo de politização. Muitos brasileiros não percebem a diferença entre uma sociedade indígena e um movimento indígena organizado. E há uma diferença brutal entre uma coisa e outra. Uma sociedade indígena era um grupo que tinha uma forma de pensar, uma cultura tradicional, uma cultura, uma forma de agir e se comportar, que foi, ao meu ver, desde que começa a agir o movimento indígena ali dentro dele, desde que o movimento indígena começou a articular, isso é transformado e é colocado a serviço do indigenismo. O indigenismo é uma filosofia, o indigenismo é, assim como o capitalismo, comunismo, socialismo, o indigenismo é como o feminismo, é um dos braços da esquerda internacional, que, enfim, atenta contra tudo aquilo que eles consideram como ilegal, o Estado-nação brasileiro, o capitalismo, a religião cristã, a unidade nacional. Então, o indigenismo, ele transforma, respondendo a sua pergunta, quem está prejudicando o movimento, quem está prejudicando as sociedades indígenas é o movimento indigenista e o movimento indígena. Essa migração, na verdade, essa importação indígena, seja paraguaio, boliviano, colombiano, como eu lhe contei, a gente conversava um pouquinho antes aqui, isso não acontece, está longe de ser um caso, é importante que seja dito, está longe de ser um caso exclusivo do Paraná. O mesmo cenário já foi denunciado na CPI do CIMI, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul em 2015. Denunciamos, foi denunciado assim absurdamente o CIMI importando indígenas do Paraguai. Isso aconteceu e vem acontecendo na Colômbia, sobretudo no Amazonas, no Acre, estados que fazem fronteira com a Colômbia. Índios colombianos e peruanos vindo reivindicar direitos territoriais, direitos indígenas aqui no Brasil. E mais recentemente, uma tribo inteira, a tribo dos Warau, que migrou simplesmente, abandonou suas terras tradicionalmente ocupadas por legislação lá no Venezuela, e abandonaram a Venezuela e vieram em massa para o Brasil. Estão agora mendicando nas ruas de Manaus, Belém e aqui em Santarém do Pará.
Muito bem. Você falou aí de CPIs, né, de investigações. Sim. Que foram feitas. A gente recentemente teve aí a CPI dos índios, né, lá no Congresso.
Isso, da FUNAI.
Da FUNAI, é. Que deu essa CPI, Edu? Eles chegaram a investigar, eu cheguei a conversar, inclusive, com o presidente da CPI na época, e eram muitas irregularidades sendo levantadas. Que fim que deu? Quais os resultados práticos dessa CPI?
Infelizmente, eu não tenho prazer nenhum de te responder o que eu vou responder agora, porque eu lutei pela instalação da CPI, eu fui um dos que mais batalhou pessoalmente pela instalação da CPI, tive a oportunidade de redigir ainda o primeiro pedido da CPI, que foi protocolado lá em 2013, não deu em nada, absolutamente zero em nada. Eu até gostaria de estar errado, se eu estiver, por favor, alguém me corrija. Mas até onde eu fui informado, é claro, a Câmara de Deputados fez um trabalho incrível, incrível, em investigar o que conseguiu investigar. Conseguiram construir um relatório de 3.385 páginas. É uma coisa enorme, absurda, vários casos foram investigados. Contudo, tem algumas críticas a fazer a isso e ao relatório. Contudo, no final, o relatório deveria, eu não sei se foi, mas até suponho que tenha sido entregue para o MPF. Ora, o MPF foi um dos principais artífices de toda esta articulação manipulatória indigenista. O MPF é um dos principais participantes disso daí, é amarrar o cachorro com a linguiça e esperar que a linguiça sobreviva à fome do cão. Né, esperar que a linguiça sobreviva. Não vai sobreviver. Se o relatório da CPI foi entregue ao MPF, muito provavelmente nada vai acontecer. Se foi entregue à Polícia Federal, coisa que nós não fomos informados, e aqui eu quero parabenizar os deputados que participaram, quero parabenizar aqueles que estiveram à frente, mas se for entregue para a Polícia Federal, talvez alguma coisa aconteça. Mas até agora, e até nós conversamos sobre isso, eu achava que essa ação, também achei que essa ação da Polícia Federal fosse resultado da CPI, mas não é. É resultado de uma articulação do povo organizado de Guaíra e Terra Roxa, que conseguiu mobilizar suas instituições municipais ali. Então, até agora, resultado da CPI, zero. Eu quero até, fica aqui a cobrança, eu queria até pedir ao Notícias Agrícolas que cobrasse dos demais deputados federais os resultados práticos da CPI. Aconteceu alguma coisa? Que eu saiba, só foram indicados ao indiciamento 96 servidores públicos, entre servidores públicos, supostos indígenas, caciques envolvidos com tráfico, caciques envolvidos com uma série de ilegalidades, servidores da FUNAI, servidores do MPF, antropólogos fraudulentos, antropólogos fajutos, nem todos os antropólogos são maconheiros, fajutos e fraudulentos. Boa parte profissionais sérios e respeitosos. Infelizmente, é uma pequena parcela de antropólogos engajada nesse tipo de articulação e também foram, por isso, indicados ao indiciamento.
Tem perguntas aqui do João Batista Olive, ele está acompanhando a nossa conversa aqui, o Edward. Sim. Ele pergunta o seguinte: mês que vem teremos um novo embate sobre a questão indígena. Acho que ele está se referindo a essa questão do STF, né? Em meio à campanha eleitoral, essas novas medidas correm o risco de serem aprovadas? Quais os prejuízos para a agropecuária?
A última pergunta é mais fácil de responder. Ninguém tem ideia do prejuízo que poderá ser feito se não for julgado adequadamente a questão do marco temporal. O que provavelmente estará em avaliação pelo STF é uma ação, eu não sei exatamente quem protocolou, mas é uma ação que vai tangenciar a questão do marco temporal. Se esse marco temporal de 85, que foi utilizado no caso de Raposa Serra do Sol, deve permanecer ou não, se ele deve ou não. O que é o marco temporal? É simples, a necessidade de um marco temporal no julgamento das casas, da questão indígena é muito fácil de entender. Ora, todo cidadão brasileiro sabe que em algum momento do passado, né, há 500 anos atrás, 600, 400 ou até 1000 anos atrás, praticamente todo o território nacional foi utilizado ou como área de trânsito ou como habitação tradicional indígena. Ou seja, o Brasil, antes da chegada dos portugueses, era totalmente habitado por populações ameríndias, populações que também chegaram migrando aqui e aqui se estabeleceram. Se for para ser reconhecido como terra indígena a ocupação do marco temporal, por exemplo, de 22 de abril de 1500, ou de 21 de abril, de 20 de abril, ou de março de 1500, acabou o Brasil como existe hoje, vão embora todo mundo que não seja indígena, ou ameríndio, ou descendente de ameríndio, tá certo? Por quê? Porque o marco acabou, tudo vai ser terra indígena. De lá para cá, a gente tem que saber, bom, a cidade de Santarém, onde eu estou agora, era uma aldeia indígena em 1622, quando aqui chegou o frei jesuíta João Bettendorf, tá? João Felipe Bettendorf. O Bettendorf, quando chegou aqui, era uma aldeia indígena. São Paulo foi uma aldeia. São Paulo era uma aldeia indígena. Rio de Janeiro eram várias aldeias indígenas. Então, quando e onde é uma terra indígena? A pergunta para eu poder... Se você me pergunta o que é terra indígena, eu tenho que te dar quando, você está perguntando. Em 1600? Isso aqui era uma terra indígena em 1600? Em 1700, 1899 ou 1988, como querem ou como entende uma boa parte do judiciário brasileiro? Porque se foi em 5 de outubro de 88, a gente tem uma data pacífica para isso, entendeu? Então, o caso é, nós precisamos de um marco temporal. Então, esse debate é muito importante. Se não é a data, por que 5 de outubro de 88? Porque é a data da última Constituição, da promulgação da Constituição Federal de 88. Se não for ela, que outro marco temporal instaurador nós devemos ter? Né? Que outro marco teríamos? Então, assim, é extremamente importante que seja a data de 88, pelo menos por um motivo muito simples. A articulação indigenista, no meu ponto de vista, a articulação indigenista começou a acontecer a partir do ano de 92, ou mais fortemente a partir de 92. Até a década de 70, 80, não havia esse grau de conexões absurdo que existe hoje de indígena brasileiro ser financiado pelo Departamento da Agricultura norte-americano, como eu pude depor e depus lá na CPI da FUNAI, eu consegui mostrar o Departamento de Agricultura norte-americano financiando o movimento indígena no Brasil. Ora, por que será que isso acontece? Por causa de interesses, não podemos ser inocentes com a questão dos interesses. Então, assim, esse é um debate importantíssimo, é extremamente importante que os produtores rurais participem, se mobilizem e estejam mobilizados para forçar e para revelar e mostrar à sociedade a importância de um marco temporal regulatório que seja aceito por todos, preferencialmente o marco de 88.
Esse marco temporal, ele diz que só tem direito às terras, comunidades indígenas, aqueles que tiverem com a posse da terra no dia, até o dia 5 de outubro de 88, é isso?
Exatamente, tem uma ideia de uma habitação contínua e permanente. É terra indígena, os melhores defensores dessa ideia do marco temporal dizem que 5 de outubro foi como se tivesse batido uma foto aérea sobre o Brasil, e que dizia o seguinte: o que é terra indígena, então? É aquela área que vinha sendo tradicionalmente ocupada já há algumas décadas, já há algum tempo, lá de trás, 1500, 1600, ou então 1700, ou então mesmo 1900, né? 1900, uma aldeia indígena se formou em tal lugar em 1910, por exemplo. E de lá para cá eles vêm habitando, tradicionalmente, aquela região, aquela área. Aquela área não pode ser reconhecida de outra forma que não uma terra indígena, porque ela era habitada tradicionalmente pelos indígenas. Os detratores da ideia, os que contestam a ideia, dizem que, infelizmente, o Brasil viveu um período, um regime militar entre as décadas de 60 e 80, que foi o regime que mais expulsou indígenas ou que mais crimes ou violações de direitos indígenas teriam cometido nas últimas duas décadas, e contestam a utilização desta data de 88 para um marco regulador, um marco temporal das terras indígenas. E alguns chegam a propor o marco da Constituição de 34, salvo engano, tem uma Constituição da década de 30, uma Constituição anterior ao regime do Estado Novo ali de Vargas. Enfim, alguns propõem esse marco constitucional na década de 30. Mas vai saber quais cidades não eram indígenas em 1930, não eram núcleos indígenas e depois se tornaram núcleos urbanos, como é Santarém, como são várias outras aí. Então, esse é um debate importantíssimo e não há uma resposta simples. O que é importante, sim, é que estejam todos mobilizados e acompanhem com atenção.
Mas é preocupação, né, em relação a esse tema, porque recentemente os ministros lá do STF decidiram que essa tese de marco temporal não se aplicava aos processos quilombolas. Será que isso pode acontecer também com os processos indígenas? Tem esse risco, Edward?
Há um risco, sim. Esse risco é forte, esse risco é muito grave, porque ele, basicamente, o movimento indígena foi abatido, perdeu muita verba ilegal e irregular que era destinado, ou até mesmo verba legal que era destinada para a FUNAI e para outras. O movimento indigenista está enfraquecido, mas os defensores do movimento indígena no Brasil, os indigenistas, nunca estiveram tão fortes, tão ativos, tão reativos aqui, combatendo bastante e defendendo, lançaram campanhas atrás de campanha contrárias ao marco temporal de 88, campanhas dizendo porque nós não nascemos em 88, nós surgimos em 88, e há uma possibilidade real e concreta de que essa tese do marco temporal, que realmente não se aplicou ao caso quilombola, porque eles alegaram uma dívida histórica que precisava ser paga independente do momento histórico, independente da circunstância, há uma possibilidade disso também ser transferido, dessa lógica ser transferida para a resolução das questões indígenas, o que vai colocar uma lenha ainda maior na fogueira, porque nós temos visto agora recentemente, porque que inclusive, não sei se você percebeu, já percebeu e noticiou isso, parece que pararam as invasões, né? As invasões estão meio arrefecidas, estão mais tranquilas. Por quê? Basicamente porque paira no ar a incerteza se esse tipo de mobilização indígena, motivada pela esperança de novas demarcações, se isso vai gerar alguma, se isso vai agregar, se isso vai dar algum fruto. Muitos militantes que se dizem indígenas e agem dessa forma acreditam que não daria em mais nada. Se essa tese for derrubada, se a tese do marco temporal de 88 for derrubada pelo Supremo para as questões indígenas, certamente viveremos um novo período de estabilidade, com novas invasões e novos estímulos à invasão de propriedade privada no Brasil.
Isso pode ser aí o combustível, então, para a retomada daquele momento que a gente viveu lá atrás, de toda hora, todo momento tinha uma notícia de invasão de terra indígena, conflito entre fazendeiros e índios, enfim, até mortes a gente viu aí acontecer. Será que isso pode acontecer, pode voltar então, Edward?
Eu tenho certeza, é claro que ninguém prevê o futuro, mas eu tenho uma certeza muito forte, tenho uma convicção muito forte de que isso vai voltar a acontecer, porque motivos e combustível é o que não falta nesse movimento. Esse é só um deles, ou seja, se a tese do marco temporal for derrubada, quem está mobilizado, os militantes que usam essa tese para endossar suas reivindicações, vão voltar a invadir e tudo mais. Mas, além disso, tem um outro motivo maior ainda, que é a instabilidade eleitoral que nós veremos, ou até mesmo a eleição de algum candidato que é considerado por eles como de direita, ou de, eles chamam de extrema-direita, né? Há um certo coronel do Exército, candidato, e se esse coronel se eleger presidente do Brasil, é muito provável que manifestações, não só de indígenas, mas do MST, é muito provável que um setor mais radical da esquerda venha a cometer atos de violência, atos de invasões, atos criminosos, aí, como cometiam naquela época, de invasões de propriedade privada, justamente para provocar reações talvez um pouco exageradas na dose de força utilizada no seu combate. É muito provável que esse cenário... e daí, isso acontecendo, basta uma vítima, como a gente sabe, é a armadilha do Marte, né? Basta um Marte, basta um morto, para que toda a articulação, todas as pessoas de bem, todos aqueles que lutam pela defesa da propriedade privada, sejam igualmente colocadas naquele balaio dos fascistas, dos direitistas, dos que odeiam indígena, coisa que não cabe, ninguém aqui odeia indígena, nossos irmãos indígenas, nossos co-participantes no processo de colonização, nós não seríamos o Brasil se não fossem os indígenas que ajudaram intensificadamente no combate às invasões holandesas, no combate aos franceses, no combate aos grupos indígenas que se aliaram aos franceses e holandeses. Nós não seríamos essa nação poderosa que é, se não fosse a força indígena que subiu para arredar outros indígenas, para trazê-los como mão de obra para o trabalho nas lavouras. Enfim, os indígenas participaram da construção da nação, e se essa nação é criminosa por essa história, os indígenas são muito mais, porque participaram conosco desse processo colonial, né? E isso registrado em todo historiador. Ou seja, os indígenas são parte fortíssima, parte integral da construção da história da nação. Então, se isso acontecer agora, o que a gente vê agora é que, provavelmente, por causa do indigenismo, essa força indígena foi jogada, está sendo jogada contra a nação brasileira. É bom fechar dizendo isso. Nós não somos contrários aos indígenas, nós não somos contrários aos nossos irmãos indígenas, nem às sociedades indígenas, mas somos contrários, temos visto que esses indígenas estão sendo utilizados por setores da esquerda que os utilizam enquanto minorias para jogar contra o Estado-nação, contra toda e qualquer iniciativa de desenvolvimento nacional. Então, somos contra os abusos que são cometidos, as ilegalidades que são cometidas em nome dessas minorias. É isso que combatemos, e já repetimos isso várias vezes, mas é claro que, do outro lado, não quer enxergar essa realidade, né?
Sabe, e utiliza contra nós. Sabe o que me chamou a atenção dessa fala recente que você fez aí? A questão da redução dos financiamentos ou dos recursos para apoiar esses movimentos. No entanto, a gente ainda tem as ONGs, né, ativas aí nessa situação. Elas ainda têm acesso a recursos? Como é que está sendo o financiamento? O que você tem acompanhado em relação a isso? E qual o potencial que elas têm de, a partir dessa fagulha, né, do STF, por exemplo, de voltar com tudo aí a promover de novo aí o setor, Edward?
As ONGs, para falar das ONGs, eu quero falar das CPIs, tá? Porque as CPIs comprovam a resiliência das ONGs. As ONGs indigenistas do Brasil provavelmente são as mais poderosas instituições geopolíticas ativas na nação. São os inimigos internos mais poderosos da nação. As ONGs internacionais recebem financiamento internacional de setores que competem, setores econômicos que competem contra os nossos setores produtivos nacionais. Mineradoras internacionais financiam o movimento indígena no Brasil, agricultores norte-americanos, agricultores europeus, empresas que vendem determinado tipo de turbina hidrelétrica financiam o movimento indígena contra a hidrelétrica porque a turbina dela não foi comprada. Nós temos investigações que apontam nesse sentido. O movimento indigenista no Brasil é o mais poderoso. Você quase não consegue fazer nada, não consegue asfaltar uma rodovia, não consegue criar uma ferrovia sem trabalhar, sem enfrentar a força das ONGs internacionais. E eu falo internacionais, eu divido, é internacionais. Não existe ONG nacional, ONG internacional. São todas co-irmãs recebendo verbas internacionais e nacionais. Tem verba nacional que vai para campanhas internacionais, tem campanha internacional que vai para verba nacional. Tem, ou seja, é um balaio de gato que junta todo mundo, que está todo mundo junto aí, tá certo? Então, veja, não é a primeira vez que acontece uma CPI que é uma das ONGs. Na verdade, a primeira CPI aconteceu em 91 e foi exatamente a CPI das ONGs. CPI das ONGs. É, que aconteceu em 91. Salvo engano, houve uma CPI da FUNAI no ano 2001. É, 2001, 2002, teve uma CPI da FUNAI em 2001. E agora, acabamos de sair de uma CPI da FUNAI do INCRA, de 2015 a 2017. Tá? Nós fizemos denúncias atrás de denúncias. Eu denunciei a ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, denunciei o Instituto Socioambiental, denunciei o CTI, Centro de Trabalho Indigenista, o CIMI. Tudo isso foi denunciado por vários outros depoentes, mostrando que eles utilizam os indígenas e população indígena a seu bel prazer para fazer parte da sua agenda como massa de manobra. E nada disso pareceu chocá-los. Quando os deputados da CPI conseguiram quebrar ou pediram para quebrar o sigilo bancário destas organizações, a ABA, o CIMI, o CTI, o ISA, eles correram para o STF e conseguiram mandado de segurança para que não fosse quebrado o seu sigilo bancário. Ou seja, sabe que a minha denúncia sobre a CPI é o seguinte: as ONGs sequer foram tocadas. A CPI nem tirou a casquinha, só tirou a casquinha da ferida de Malemar, sabe? Não espremeu o que tem lá dentro. A gente não sabe quantos milhões de reais ou quantos, às vezes, talvez até bilhões, nós não sabemos, elas já movimentaram no país. O ISA é uma instituição multimilionária que recebe dinheiro de ONGs de todo o mundo, praticamente, ONG norueguesa, da alemão, ONGs alemãs, ou dinheiro de alemão, dinheiro americano, dinheiro europeu. São ONGs poderosíssimas que mobilizam e financiam doutores, mas para dezenas de doutores no país, as universidades inteiras do país, praticamente todas as universidades federais que têm curso de antropologia, têm um braço do ISA lá dentro, têm setores abertos. Então, as ONGs nunca estiveram tão fortes. As ONGs, inclusive, recentemente lançaram, depois da CPI, durante a CPI, tripudiavam, acabaram de lançar dentro da CPI, conseguiram a demarcação de Sauré-Maiban, a identificação e delimitação de Sauré-Maiban, e conseguiram a identificação e delimitação da terra indígena Jurubaxiteia, que são duas obras, são duas terras indígenas absolutamente artificiais, criadas por realocação de indígenas ou por realocação de pessoas que vieram descendo de terras indígenas e chegaram a um novo local e agora servem para ampliar o poderio indígena. Ou seja, o Brasil está longe de ver o fim, longe de ver uma situação que seja mais estável do poder indigenista. O poder indigenista é de longe o poder geopolítico que mais influencia em ações desenvolvimentistas no país, tá certo? E que agora continua atuando, continua recebendo dinheiro internacional, as verbas continuam entrando e são na casa dos milhões, na casa dos milhões de dólares.
É só encontrar um ambiente mais favorável que eles voltam a atuar com mais força, então.
Não tem a menor dúvida, mas a menor dúvida, qualquer presidente de linha centro-esquerda que assuma a presidência, um ambiente político mais favorável, vai levar inevitavelmente a um retorno das atividades, a um retorno a todo vapor, eles estão, e é por isso, você pode perceber o desespero que esses grupos têm com alguns candidatos que se dizem mais alinhados à direita, e mais especial com um certo coronel, como eu já falei, do Exército, que é tido como terror de terras indígenas e de quilombolas, né? Enfim, todo esse pessoal teme que essa caixa preta seja aberta. Imagine você que se a gente finalmente consegue quebrar o que tem lá dentro da FUNAI, quantos milhões de reais já não entrou para a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, para o ISA, para outras organizações que manipulam, que usam do conhecimento específico para manipular o resultado de demarcação de terras indígenas. Imagina se a gente consegue comprovar quem é que financiou, porque a gente não conseguiu ainda mostrar a cadeia de financiamento internacional. Então, basta que essa cadeia seja restabelecida. Ela foi um pouco afetada agora com a CPI da FUNAI do INCRA, mas questão de trocados, porque, inclusive, o próprio ISA acabou de receber financiamento do BNDES, tá certo? Então, ou seja, dinheiro nacional, dinheiro do contribuinte sendo pago para financiar o movimento indigenista, novas demarcações. É claro que eles não falam isso, eles falam que estão lutando em prol da preservação ambiental, em prol da preservação cultural indígena e outros motivos nobres, dos quais há sim um fundo de verdade. Há sim uma. Ninguém está negando que a questão de as terras indígenas são importantes para a conservação. Mas não tem só conservacionistas no Brasil, não tem só quem queira conservar, tem quem quer produzir também. Aliás, os indígenas têm mais de 14% do território nacional demarcado como terra indígena, e os produtores, tudo que é produzido no Brasil é produzido em menos, me corrija se eu tiver enganado, mas em menos de 8% do território nacional, tudo que é produzido, é isso mesmo? É. Menos de 10% da nação brasileira é a área produtiva. Ou seja, uma verdadeira inversão de valores. O Brasil tem mais de 63%, 64% de terras na mão do Estado, ou comunidade de conservação, APP, ou como APP em propriedades privadas, ou como áreas, parques nacionais, florestas nacionais, terras indígenas, quilombos, reintegração para área do INCRA, assentamento do INCRA, enfim, 64% é terra do Estado. Como é que se produz um país como esse? É uma pergunta que fica, né?
Muito bem. Então, só para a gente caminhar aí para o nosso encerramento, vamos ficar de olho nessa questão indígena, que apesar de estar adormecida aí nos últimos meses, no último ano talvez, pode voltar com força total. É isso que você está alertando, né, Eduardo?
Pode voltar com força total. Nada, absolutamente nada foi mexido na estrutura internacional das ONGs. Não tem nenhuma lei nova proibindo nada, não tem nenhuma nova. Todas as ONGs continuam agindo com força total aqui no Brasil. As sociedades indígenas continuam a todo vapor, recebendo dinheiro, também recebendo dinheiro da FUNAI, da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, de Educação Indígena, as estruturas continuam aí. A única coisa que deixou de acontecer é de entrar a verba para a FUNAI, o corpo da FUNAI, e verba para alguns programas de saúde, alguns programas indígenas, como alunos indígenas, estudantes indígenas. O restante, o problema só está adormecido, está longe de uma resolução, muito longe de uma resolução. A mesma estrutura de poder continua operando no STF também. É bom lembrar, por exemplo, que as ações de reintegração de posse continuam sendo indeferidas pelo STF, sob a alegação de que tais reintegrações iriam provocar convulsões sociais, uma tese que vem sendo defendida pelo MPF e acatada por ministros como a ministra Carmen Lúcia, que chega a ser, na verdade, não é esdrúxulo nem ridículo, mas é chocante, é de uma inocência chocante, na verdade. É impressionante ver como consegue ser tão infantil, né? Uma ministra tão bem informada, tão bem, com um vasto conhecimento jurídico, consegue ceder a uma tese tão infantil como essa, que só estimula novas invasões, porque o indígena ou o suposto indígena sabe que se invadir, não vai ser preso, não vai ser julgado, não vai ser, sequer vai ser reintegrado, ou seja, é um estímulo, podem invadir à vontade, não fazem mais, basicamente porque perceberam que talvez fica parado para os dois lados, ninguém ganha, né? Eles achavam que iam invadir e ganhar, mas essa situação de poder acaba prejudicando e muito o produtor rural, que praticamente vai à falência. Um produtor que tem sua fazenda invadida vai à falência. Então, o cenário indigenista está aí, a bomba está montada, deu uma arrefecida por causa do cenário político que lhes foi desfavorável, mas basta que um presidente ou novos governantes entrem financiando ou estimulando essas ações para eles voltarem a todo vapor. Infelizmente, é isso que temos. Eu não queria estar tendo que fazer essas denúncias sobre meus amigos indígenas, minhas várias associações indígenas que eu conheço, que querem o desenvolvimento de seus povos. É importante dizer que nem todo indígena é envolvido com isso. É importante dizer que a imensa maioria dos indígenas querem viver pacificamente, querem produzir pacificamente em suas terras, em suas propriedades. Infelizmente, uma pequena parcela, uma liderança indigenista, a liderança de ONGs indígenas, faz um grande estrago, porque você nunca sabe. O caso, por exemplo, eu vou só citar o caso aí de Belo Monte para exemplificar esse caso. Poucos brasileiros sabem que os indígenas que invadiram 26 vezes Belo Monte, 26 vezes, ou mais, acho que foi 28 no final, não eram indígenas da região, vieram de mais de 500 quilômetros de distância, eram indígenas Munduruku, que não moram no Rio Xingu. Os do Xingu já tinham também pagos e repagos pelo governo federal, pagos com milhões de reais que foram investidos em compra de caminhonete, receberam caminhonete, voadeiras, eles ficaram quietinhos, não fizeram, falaram nada contra Belo Monte. As ONGs internacionais que não queriam a construção de Belo Monte tiveram que pagar toda a cadeia, né, de padres, antropologuinhos, todo mundo ali para financiar, para trazer os mundurucus a 500 quilômetros de distância para se manifestar contra Belo Monte. Poucos brasileiros sabem a diferença de um munduruku para um caiapó. Para o brasileiro, isso não faz a menor diferença. É tudo índio, o índio é contra mesmo. Então, enfim, essa é a situação que a gente vivencia. No Brasil, basta que um novo governo entre e essas mobilizações vão voltar a acontecer com força total.
Muito bem. Eduardo Luz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre importante a gente entender o que está acontecendo, enfim, para até a gente... o próprio produtor tomar atitude ou se precaver, enfim, claro, de mudanças que podem vir a acontecer. Obrigado por enquanto.
Eu que agradeço. Um abraço, pode contar sempre.
Um abraço para você. Eduardo Luz é antropólogo, consultor, está falando com a gente direto lá do Pará e fazendo esse alerta, portanto, de que essa condição, essa situação que a gente viu até agora, pelo menos nos últimos meses aí, de tranquilidade em relação às invasões, pode mudar a partir do momento que a gente tem aí uma visão diferenciada do STF em relação ao tal do marco temporal e, obviamente, com as eleições e com o novo presidente que pode assumir o Brasil aí a partir do ano que vem. Vamos ficar atentos, então, a essa questão. A boa notícia ou a boa informação é que, pela primeira vez, a gente já começa a ter aí uma investigação em andamento pela Polícia Federal de coisas que a gente já sabia que existia, mas que ainda não tinham se aprofundado em termos de investigação. A Polícia Federal começa a investigar em função de uma pressão da população, segundo o Eduardo Luz. Foi a própria população lá de Terra Roxa e lá de Guaíra, no Paraná, que acabou gerando aí ou pressionando aí o início dessa investigação em relação à migração aí de índios paraguaios e transformação desses índios paraguaios em índios brasileiros, justamente para tê-los aí como massa de manobra. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Aliás, é na sequência, a gente volta com as informações aí sobre o andamento da safra com a avaliação do CropView. É só um instante.